Entendendo Direito.
A 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão que condenou um supermercado ao pagamento de R$10 mil por danos morais. O caso ocorreu na cidade de Santa Rita, onde uma consumidora sofreu uma queda dentro do estabelecimento comercial em razão de falhas na rampa de acesso e também por conta de um piso molhado que não estava sinalizado. A empresa, em seu recurso, informou que a culpa foi exclusiva da vítima, que não se utilizou do corrimão para descer a rampa de acesso. Para o relator do processo, o desembargador João Alves, ficou caracterizada a conduta negligente e omissiva da empresa, que não tomou os cuidados necessários para evitar o acidente, sendo então condenada ao pagamento da indenização. Petrônio Ataíde, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês?
Tudo em paz, graças a Deus. E com você?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Então, viva. Diz para mim, para os nossos ouvintes, quais cuidados a empresa pode tomar para não ser punida numa situação como essa?
Então, Carla, aí cuidado básico do mais básico mesmo. A gente viu que a condenação foi porque não tinha uma sinalização de que o piso estava molhado. Assim, a gente passa por muitos lugares e vê aquela plaquinha amarela, né, que se coloca no chão. Cuidado, piso molhado. Às vezes a gente acha que aquilo é bobagem, mas isso aqui, nesse caso, faria toda a diferença, né? Então, o primeiro passo é verificar todos os seus acessos, se tem algum tipo de obstáculo nos seus acessos que possa levar o consumidor a levar uma queda. E, por um outro lado, se houver um piso molhado, como no caso, uma informação de que tem piso molhado. São situações bem simples, Carla, que poderiam ter evitado essa queda da consumidora e, posteriormente, essa indenização que a empresa vai ter que pagar.
Cuidados básicos. Para o consumidor, Petrone, quais provas devem ser apresentadas num processo como esse?
Carla, no mundo hoje tão virtual, né, que a gente vive, a prova mais básica que a gente tem acesso seriam as filmagens. A gente sabe que é difícil, mas que aí seria por conta da empresa. Eu estava dando uma olhada nesse caso especificamente, o advogado que representa a consumidora, ele foi bem diligente no caso, porque ele tirou fotos realmente da rampa, das falhas que tinha na rampa. A consumidora tirou uma foto no momento mostrando que o piso estava molhado. Além dessas fotos, mostrou que perto daquele local tinham as câmeras de vigilância que estavam ativas. Então, não tinha nenhuma desculpa, por exemplo, do estabelecimento comercial dizer que aquela câmera não estava funcionando. Então, eles foram lá e providenciaram essas fotos. Além das fotos, Carla, são os exames para mostrar o dano que realmente causou. Porque se a pessoa levou uma queda, mas levou a queda, se levantou, está bem, a justiça pode entender que isso é um mero aborrecimento. Nesse caso, não. Ela teve que submeter uma cirurgia no braço, porque teve o braço quebrado, passou alguns dias internada no hospital. Então, tudo isso conta para que haja uma indenização. Então, tanto as fotos como os exames médicos e todo o custo médico que teve para a recuperação.
A empresa pode se negar a apresentar as imagens da câmera de segurança, Petrone?
Então, Carla, ela não pode se negar realmente a apresentar. Entretanto, esse pedido das câmeras ela tem que ser formulado em até 90 dias. Ou seja, o consumidor não pode deixar, Carla, esvair esse prazo. Então, se passar dos 90 dias, ele já não terá mais direito a pedir essas imagens. Então, tem que correr, né, para solicitar essas imagens. E foi muito prudente, nesse caso específico, o fato da consumidora ter tirado foto mostrando que tinha câmera ali. Porque, realmente, o supermercado, o estabelecimento comercial, poderia dizer, olha, não tem, nesse lugar onde ela caiu, eu não tenho câmera. Mas, realmente, lá ele demonstrou no processo que realmente tinha essa câmera. E por ter essa câmera, tem essa prova realmente de que houve essa queda e essa queda foi ocasionada pelo piso molhado ou então pela falha na rampa.
Ou seja, o consumidor, nesse caso, procurou diminuir o quanto ele pôde a possibilidade da empresa agir de má fé, né, no caso de um processo.
Perfeito, Carla, perfeito. E aí, na verdade, quem trabalha com o direito do consumidor tem que procurar isso. Realmente, evitar que haja uma hipótese de afastar o seu direito. Porque, realmente, se ele diz que não tem câmera ali, que não consegue comprovar, que não tem testemunha de que realmente ela teve, ou então, um exemplo, que ela procurou o médico, mas no médico ela não solicitou nenhum tipo de documento, se não junta nada disso no processo, provavelmente a empresa teria saído vitoriosa nesse caso.
Despesa com medicamentos, outros gastos com a saúde da consumidora, tudo isso tem que ser ressarcido pela empresa, já entra no cálculo da indenização, como é que acontece?
Excelente, Carla. É até bom perguntar se entra no cálculo da indenização, porque, na verdade, são pedidos diferentes, né? A gente fala no dano moral e essa parte de gastos com a saúde entra no dano material. Olhando o processo, esse dano material, a empresa não se negou a pagar. Então, a empresa foi bem diligente, foi correta com o consumidor e pagou essa parte do dano material, o que pode ter aliviado o valor da indenização por danos morais, porque ela foi condenada em R$10 mil. Será, Carla? E aí fica essa pergunta até para o ouvinte de casa interpretar, né? Será que se ela não tivesse sido tão bondosa, entre aspas, né? Bota aspas nisso. Bondosa com o cliente de pagar essa parte de medicamento, essa parte de internação hospitalar, de cirurgia. Será que ela só receberia seria condenada a uma indenização de R$10 mil? Será que ela não seria condenada a uma indenização maior? Então, tudo isso entrou numa outra parte do processo, que é o dano material e que a empresa realmente ela é obrigada a instituir. Lembrando que aí o consumidor tem que trazer prova disso. Aí a nota fiscal, recibo de medicamentos, recibos de atendimentos médicos, de cirurgia, se porventura tiver que fazer. Então, o consumidor tem que estar com isso tudo em mãos para solicitar a empresa ressarcir.
Esse valor de R$10 mil, ele deve ser pago com correção?
Sim, Carla, esse valor é pago com correção e pelo direito do consumidor, ele é pago desde a data do fato. Ou seja, desde a queda da cliente, no momento que ela se acidentou, já começa ali a correr correção monetária e juros. Então, tomar muito cuidado aí, até a gente mostra nesse caso especificamente que a empresa foi diligente, que pagou realmente todo o tratamento médico, que ajudou com medicamentos, né? Então, nesse caso, ela foi muito prudente. Mas, mesmo assim, não evitou uma condenação. E essa condenação, não tenha dúvidas, você, Carla, e todos os ouvintes em casa, de que realmente vai ser pago com correção.
Esse valor é o que costuma prevalecer, algo em torno disso daí, Petrônio, ou realmente ficou
abaixo?
Às vezes
menos, viu, Carla?
Menos ainda do que isso?
Menos. O que a gente tem visto aqui são valores menores. Agora, a gente tem que ver também a extensão do dano, né? Nesse caso, o consumidor teve que passar por uma cirurgia, né, no braço, apesar de ser uma cirurgia relativamente simples, teve que passar cirurgia, teve que ser internado, teve que ser encaminhado ao hospital. Então, tudo isso conta para aumentar o valor do dano moral. E eu acredito, aí eu não posso provar, mas eu acredito que se a empresa não tivesse sido diligente de pagar essas consultas, as custas médicas, essa indenização poderia ter sido bem maior.
Petrônio Ataíde, muito obrigado. Uma excelente semana para você.
Obrigado, Carlos. Obrigado, ouvintes. Excelente semana e até semana que vem.
Até semana que vem.